Só divide nos stories, mas...
Olá, boa tarde, estamos ao vivo em ponto, como sempre, no horário, começando mais um podcast aqui diretamente do QG da Comédia, o primeiro episódio da semana, semaninha boa, hein, Murilo Moraes, boa
semana
tarde.
Semana boa porque é a semana de pré-estreia, né?
É isso, saiu agorinha há pouco o trailer oficial da segunda temporada de O Processo, daqui a pouco vamos soltar aqui durante o programa. Sim. O trailer aí pra você, não precisa sair aqui do programa, fica aí que vamos soltar daqui a pouco o trailer. Na segunda-feira estreia a nova temporada, certo, Murilo?
Boa tarde. Tô animado demais, muito boa tarde. Nariz entupido por motivos de rinite alérgica, então vou ficar com essa voz anasalada o programa inteiro. Sou o Moraes, estamos aqui mais uma semana. Pra você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixa já o seu like aqui no programa, que vai ser um programa bom, eu garanto pra vocês. E estamos aqui, já vamos apresentar, sem
mais
demoras.
A nossa querida delegada Raquel está aqui, e que sirva de exemplo para todos os convidados que vierem aqui, que você vai vir num podcast de primeira
renome,
qualidade.
De renome, que primeira prateleira.
É, o top, né? O supra-sumo dos podcasts.
O suco do podcast.
Você tem que trazer presentinho pra todo mundo, olha.
É, não é só pra você.
Obrigado, viu?
Muito obrigado,
uma
Raquel.
Aí ia falar doutora.
Não, Raquel. Aqui é informal.
Tem um squeeze aí pra vocês lembrarem,
vamos,
dos delegados de polícia, da
vamos
polícia.
Tirar aqui.
Vamos abrir aqui, ó. Tem um
enquanto
livro.
Enquanto vocês estiverem praticando esporte. O livro da história.
Praticando esporte, nós.
No podcast errado.
Ou falando no palco, né? Sempre a gente precisa.
Ah,
ganhar.
Verdade. E tem aqui, ó, o livro da Cindy Pesp, 30 anos de luta, da Cristiane Fairbanks e da Estela Ribeiro, o livro do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. É a história do Cindy Pesp,
isso
aqui.
A gente fez uma coisa, foi bem difícil, porque a gente não tinha arquivo vivo, a gente teve que buscar ali entre os delegados. O sindicato foi fundado nos corredores do Departamento de Homicídio, à época chamavam de subversivos, né? Porque foi logo após a Constituição de 88, que foi fundada em 89. Então, era realmente tinha uma restrição muito forte, principalmente com polícia criando sindicato, né? Porque o sindicato ele é pejorativo, ele é de uma forma equivocada, ele é colocado como
algo
pertencente
ruim
a ideologias, né?
Sim.
É. E não é. O sindicato é para defender um conjunto
interesse
de profissões.
De
ah, isso é uma garrafinha d'água? Achei, falei, finalmente ganhei meu 38. Vou poder dar um... Não foi?
Que tem o formato do 38.
E tem o broxinho.
Ah, o broxinho não veio. Ele tava pra chegar. Tem. Cadê o broxinho? O nosso broxinho.
Ah, não veio. Tá lá no
cadê?
Faustão, né?
Quando ele ganha... Ele tá preso no Faustão. Tá. Ele mandou
mensagem.
Tem
o broxinho. O apelido é broxinho?
O apelido dele é broxinho. Pode chamar de broxinho.
Murilo de broxinho. De broxinho.
Broxinho. O broxinho, ele tá lá no Faustão, que ele foi gravar lá no Faustão.
Ai, que legal.
E ele acabou de mandar mensagem que ele tava indo embora e esqueceu a mochila dele no camarim. Voltou pro camarim, tá trancado no camarim e as coisas dele estão lá. Ele tá preso lá.
É isso. Faustão começou a falar e ele não conseguiu sair mais.
É, então ele tá preso lá.
Obrigado,
no Faustão.
Obrigado, viu? Obrigado pelos brindes.
Fica aí de exemplo pra qualquer um.
Jonathan Neber, que vem amanhã. Rogério Vilela.
É verdade. Tragam presentes, porque a gente gosta muito.
Exatamente.
Não é presente, é lembrancinha.
Lembrancinha.
Lembrancinha que vale como presente. Tava precisando do squeeze mesmo.
A gente não falou dos membros, né, Murilo, também?
Não, que é você importante. Que não é membro desta grande bobeira, vire membro aqui do podcast a partir de R$7,99. A partir, não, por apenas R$7,99 você consegue virar membro e mandar as suas perguntas exclusivas. Queria mandar um abraço já pra galera do OnlyFeios, que tá aqui sempre com a gente. OnlyFeios é o nosso grupo exclusivo, que só pode entrar pessoa feia, assim como a gente. Então, mande a sua pergunta pra Raquel aqui, que eu vou ler durante o programa. E você que não é membro, vire membro e mande a sua pergunta lá no grupo do Telegram.
Eu ia puxar uma coisa aqui, mas como o Brasil espera por você fazer a sua pergunta, que você faz em
já
todo...
de primeira? Não, vou fazer depois.
Programa que nem tem a ver, vem jogador de futebol, você faz a pergunta
do
caso.
Eu quero saber o que as pessoas estão sabendo. Mas vamos fazer depois, vamos começar conhecendo a história da Raquel.
Bom, vamos por partes, então.
É, você... A gente sempre pergunta aqui como que você foi para sua profissão, como que isso sempre foi uma coisa que você queria fazer, virar polícia. Como é que é essa história?
É engraçado que eu já tinha uma personalidade que combina com a profissão, com a minha profissão.
É brava.
Não é. Eu sou bem boazinha. A minha personalidade era aquela sensação de desconforto quando eu presenciava, por exemplo, na escola, tinha criança sendo vítima de bullying. Eu tava lá junto, aí tinha os populares que faziam as crianças vítima de bullying, eu queria ser a não popular. Eu ia lá do lado da criança e falar, aqui na minha frente você não vai fazer.
Tipo então, a heroína ali salvando.
A heroína não, né? Porque às vezes eu era excluída junto. Aliás, eu era, sempre era. Aí eu andava com a turminha dos excluídos, mas não tinha problema nenhum. Porque aquilo me fazia tão mal de ver uma criança. Ou eu era adolescente, pré-adolescente, no shopping center eu via... eu lembro que tinha um casal de idosos esperando o elevador, aí uma cambada de adolescente entrando, você vai todo mundo pra trás. Quem era eu, né? Uma pré-adolescente. Vai todo mundo pra trás, quem vai entrar vão ser os dois. Aí todo mundo ficava meio assustado, porque você já fala tão assim, determinando, né? E aí eu fui descobrindo, eu queria, na realidade, ser médica legista. Aí eu tava estudando, eu falei assim, eu vou ser médica legista, porque eu acho que eu gosto dessa relação do crime, de investigação. E aí, quando eu fui perceber que eu tenho muita aflição com pessoas que agonizam, com dor, machucadas, fratura exposta, não tem problema nenhum com morto. Uhum. Mas quando a pessoa tá machucada,
sofrendo ali.
Eu não conseguiria ajudar. E a medicina, a principal função é salvar vidas. Eu não conseguiria estar do lado de uma pessoa que está, até hoje, se a pessoa tá agonizando, baço para fora, intestino, cérebro, eu não consigo. Então, agora, aí eu fui assistir um filme, né? Eu tinha 15 anos, Questão de Honra, Demi Moore e Tom Cruise. Não tem nada a ver com delegado de polícia, mas tem a ver com justiça, com investigação, com crime. Eu falei, é isso que eu quero ser.
Esse é o que ele é advogado, Tom Cruise? É isso?
Eu acho que eles estavam no exército, na marinha americana. Existe um crime ali dentro.
Não, é o do Chris Rock, né?
Aquele não,
o
de I.J.
É antigo. É na época que eu tinha 14 anos. Não, e é bem legal. E aí eu fui já direcionando vestibular para a faculdade de Direito, para ser delegada de polícia, eu já sabia. Quando eu prestei o vestibular, já sabia a profissão que
esse
eu queria.
Esse processo é muito demorado? É difícil para se virar policial, assim? Então, o estudo e tal?
É. Demorado por quê? Porque você tem que ter 5 anos para ser delegado. Para policial, hoje, a maioria das carreiras policiais da Polícia Civil ou Polícia Federal, existe... eles pedem que tenha nível superior, né? Então, uma faculdade. E, para ser delegado de polícia, é preciso que você tenha a faculdade de Direito. Então, no mínimo 5 anos, no mínimo 3 anos de exercício da faculdade de Direito, né, da advocacia. Uhum. E aí, você tem que prestar o concurso. Só que eu demorei, porque para prestar o concurso, você tem que estudar, você tem que se
não
dedicar.
É fácil, não é uma coisa...
Fiquei 5 anos lá em diversas reprovações, prestando concurso no Brasil inteiro, mais de 30 reprovações em vários concursos públicos para delegado, em vários estados. Até que eu passei, depois de 5 anos.
Cinco anos,
é muito...
Ou seja, eu me formei, comecei a estudar 6 anos depois de formada e passei em 2011.
É, que vale a pena a gente falar pra galera que tá vendo, uhum, que a Raquel é a pica, né? Ela que manda em todo mundo. Não, é
exatamente.
Que os caras falam amém quando passa
não,
dela. Que...
Não é assim, eu sou a representante. Eu falo em nome dos delegados de polícia, mas eu não mando em ninguém. Eu só falo em nome, eu tenho a legitimidade pra falar em nome da galera. Mas eu não mando em ninguém não. Eu tô num cargo que eu fui eleita pelos pares pra falar em nome de todos. Porque vocês sabem, né? A lei orgânica impede que o policial, ele exponha mazelas que tem dentro da polícia, problemas internos, publicamente.
Sim.
É proibido. Então, como representante dos delegados, no sindicato dos delegados, eu falo.
Tem que ter a pessoa pra tomar frente e falar.
Tem que ter um representante.
Porque...
Você não é punida, né?
É a pessoa certa pra falar. Que estamos num momento aí que... Eu não sei qual é o seu pensamento sobre dos... Que é os policiais celebridades aí, né? Que tá, a galera foi pra rede social, um virou John McClane brasileiro, o outro... Enfim, cada um tá pra um caminho tal, e qual a sua visão disso? E o que isso, de repente, se é que afeta alguma coisa na polícia? Eu imagino que deve gerar desconforto ali no, entre os policiais tal, os delegados.
Eu acho que em toda profissão, quando você tem amor, tem paixão e você se destaca, você vai virar uma celebridade ali dentro da profissão. E, ou fora, quando você... Eu vi recentemente a limpadora de túmulos. Ela saiu em vários noticiários, né? Ela limpa túmulo. E ela chama atenção, porque ela tem carinho, tem amor pela profissão, limpa túmulo, tem um TikTok, ela tem um Instagram e limpa túmulo e tá ali. Então, assim, eu tô falando que independe da profissão, se você faz com carinho, com afinco... É que, assim, quando a gente tá numa profissão, a profissão polícia... Faz parte da instituição de Estado. Você tem regras, você tem normas. A polícia, ela não pode ser propriedade do policial, é o contrário, o policial que faz parte da polícia. E quando você quer se apropriar, de repente, da polícia como você fosse símbolo ou personificar, você, eu vou tentar falar sem ser tão técnica, mas você viola alguns princípios da administração pública, que é a impessoalidade.
Tipo, olha, pessoal, isso é a polícia, né?
Tipo Dória, o governador, ex-governador. Quando ele pinta o palácio do governo com as cores que ele acha que ele tem que pintar, aliás, teve até alguma escola que ele teve que tirar a pintura que equivaleria ao partido do PSDB, com cores amarela e azul. Uhum. Quando você personifica algo que é de todos, a polícia é da sociedade, a polícia é do Estado, aí você quebra aquele regulamento que você já sabia antes de entrar. Então, o que eu acho que a polêmica que está dando com os policiais que são celebridades, de repente, são regras que não estão sendo cumpridas, talvez. Pode ser que seja isso. Mas eu acho extremamente positivo que a polícia seja bem falada, que a polícia seja bem quista, que a população olhe e saiba o que é um delegado de polícia, saiba a diferença entre polícia civil e polícia militar. Eu acho interessante, eu acho que as pessoas têm que saber. E têm que ter orgulho. Nos Estados Unidos, em países da Europa, países nos Emirados Árabes, as pessoas têm orgulho de serem policiais. E aqui parece que a gente tem que esconder o fato de ser policial. Então, eu acho que tem que ter um equilíbrio. Resumindo, eu acho que não existe um posicionamento certo ou errado. Eu acho que teria que...
É muito também individual. Depende de como o cara trabalha esse lado, celebridade, sim, né? Muito pessoal.
Eu não vejo de forma pejorativa a celebridade. Eu vejo que a exploração, de repente, do celebridade tem que ter alguns limites, dependendo da instituição ou da situação que você
porque
pertence.
Você tem que, primeiro, respeitar a instituição que você está ali, né?
As regras do jogo, digamos assim.
É que eu imagino que deve chegar para você muita coisa, falando, ah, o delegado tal coisa faz isso, o delegado faz aquilo. Por mais que não é você que... Você só tá para falar em nome da polícia.
Para defender. Eu tô para defender, inclusive. Inclusive, a gente proporciona jurídico para todos aqueles que estão sendo acusados de alguma coisa. A gente proporciona o jurídico. Quando... Aí, posso falar aqui? Porque as pessoas às vezes confundem. O sindicato defende e fala em nome de todos os policiais, até todos os delegados de polícia. A gente defende a polícia civil. Aí acontece um problema pessoal com o delegado X, você tem que me defender. Falei, não, eu te proporciono jurídico. Agora, se o que acontecesse com você fosse uma agressão para todos os delegados, aí sim. Mas se é para o delegado individual X, você se defende com o jurídico proporcionado. Não tem o que falar. Porque assim, a gente defende a instituição quando é um coletivo. As pessoas confundem. Acho que a gente tem que defender cada um de forma individual. Porque como eu falo em nome de todos, imagina, se tem um delegado brigando com o outro, eu vou defender um...
Tem bastante também. E tá rolando bastante também.
Não é?
É o momento.
A gente dá advogado pra um e dá advogado pra outro.
Ah, sim. Você defende, dizer publicamente a instituição.
Por exemplo, alguém fala mal da carreira do delegado de polícia, como houve. A gente entrou com um processo contra essa pessoa que falou mal contra a carreira do delegado. Do MBL, inclusive. Foi o cara que estava ali fomentando a prostituição, no caso, fazendo uma apologia à prostituição em época de guerra, né? Porque quando você fala que as mulheres estão fartas e estão pobres... Acho que era então, e aí ele faz um turismo sexual já, com dicas para o outro que não merece ser um parlamentar. E aí ele fala, ele generaliza falando que todos os delegados de polícia são corruptos. E ingressamos com uma ação contra ele, contra esse delegado.
Se tem alguém que está bem quisto, é esse aí.
E aí tá rolando, então, esse
foi
processo.
Foi em primeira instância, houve...
Não pode falar o nome dele? Pode falar.
É Renan, não é? MBL? Renan.
É o Renan.
É aquele que tem as ideias mágicas de instruir o outro parlamentar, que é Arthur, mamãe e bebê, falou? Esse cara que... esse cara que...
O Bicolin tava tentando tirar ele de lado, o mamãe falei,
eles abriram o legal da cassação.
O outro parlamentar que não sabe falar misoginia, né? Ele não sabe o que é misógino. E tá ali presidindo uma comissão para um ato de misoginia e não sabe nem o que significa misoginia. Que é o ódio que se nutre por mulheres. Ali a gente viu o ódio nítido ao português, né? Do parlamentar que não sabe falar o misoginia.
Eu não vi sair um vídeo dele, tem esse vídeo?
Tem outro, tá, acho que é de ontem.
Foi na Assembleia Legislativa, inclusive. Enfim, voltando ao MBL, ali é um exemplo, quando macula, mancha a classe, né? Fala de forma genérica, se ele tivesse apontado este um, por razões, iria se defender, iria entrar contra ele. Agora, quando ele coloca de forma genérica e coletiva que todos os delegados de polícia são corruptos, aí a gente não permite o delegado de polícia atuar nesse sentido. Várias situações nesse sentido.
E como que é a relação com o Dória? Porque pelo menos a maioria dos que vieram aqui, acho que nenhum deles gosta do Dória, né? Todo mundo tem grandes críticas Dória, ao governo dele.
Eu não tenho nenhum sentimento pessoal em relação ao governador incompetente, incapaz, irresponsável, displicente, em que pode até ser culpado por todas as mortes dolosas ali em relação às pessoas que morrem por ausência de proteção da segurança pública do Estado. Não tenho sentimento pessoal nenhum em relação a ele, mas profissional, ele se mostrou um péssimo governador aqui no estado de São Paulo, com narrativas falaciosas, mentirosas, propagandas, parece que nem em propagandas ele também está sendo bom, porque as pessoas percebem logo a mentira ali das propagandas. Então, foi um péssimo gestor, um péssimo governador, que realmente dificultou o trabalho da segurança pública, da Polícia Civil do estado de São Paulo.
Me parece meio unânime, assim, na visão da polícia em relação ao Dória, né? Assim.
Incompetente.
E tem uma outra questão dele que eu também perguntei, eu acho que para todo mundo que veio aqui, é muito mais importante que qualquer outro assunto que já falamos aqui. Aquele vídeo dele, você acha que era ele naquela suruba lá?
Olha, aquele... Eu acho assim, eu não gosto de entrar nos gostos das pessoas de forma particular. Eu acho ele extremamente fashion. Muitas pessoas tiram sarro das roupas dele. Eu tenho calças extremamente parecidas com a dele. Eu gosto de calça skinny, assim, meio capri. Se ele tem gostos, assim, sexuais, mais
exóticos... Mas ele... Não, delegada, a pergunta... Que a senhora é uma delegada. Você estudou
Eu não participei da investigação desses crimes, da triagem das imagens, eu não participei ali pra ver se é verídico ou não. Então eu não...
Mas pra chutar, se fosse pra chutar, assim...
Não, mas assim, pra mim, como a gente vê tanta situação bizarra, os gostos particulares das pessoas, eu nem me acho no direito de falar que é bizarro. Se ele gosta de ter sexos ou diversões sexuais com 10 pessoas, ou com uma, ou com homens, ou com mulheres, assim, a gente não julga, eu não julgo as pessoas. E agora, a veracidade desse vídeo, esse vídeo teve um intuito porque foi ou proposital ou premeditado para que, na véspera da eleição, alguma consequência teria. Acredito que o estado de São Paulo é um estado ainda com resquícios patriarcais, com uma sociedade patriarcal e machista, então talvez ali tenha pegado bem, né? Um homem com várias mulheres. Então é isso, acho que teve um sentido ali, objetivo bem claro, mas eu não sei se foi ele ou não.
Pegar bem, se não é uma coisa que ele não pegou, foi bem ali, pelo menos a parte do vídeo que chegou, não deu conta, né? De governar ali, não conseguiu.
Ali ele não conseguiu desenrolar o governo, não.
Quer passar aí nos membros?
Tem aqui uma galera já mandando. O Fio Artesão mandou a primeira aqui. Pergunta se ela ainda está sendo atacada pela bancada LGBT.
Olha! Então, eu não fui atacada pela bancada LGBT. Inclusive, tenho amigos que pertencem a movimentos legítimos, a legítimos que lutam realmente por igualdade, contra preconceitos, contra violência, e eu estou junto nessa luta. O que eu fui atacada por pseudoativistas. Por pseudoativistas barulhentos que gritam, que escandalosos, e que querem, de repente, goela abaixo, que situações sejam colocadas violando, destruindo direitos conquistados pelas mulheres ao longo de anos. Até um tempo atrás, as mulheres não participavam também de competições esportivas. E quando participavam, claro que via a nítida diferença biológica, né? Que tem física, corporal, muscular, óssea, de estrutura corporal. E era injusto. Era uma nítida injustiça entre homens e mulheres. E essa separação não é ideológica, não é de ideologia, não é corporal, é biológica. Eu, como atleta, pratiquei esportes desde os meus 3 anos de idade. E esporte de combate, taekwondo, capoeira. Já fui em campeonatos de capoeira e também de taekwondo. Eu me recusaria a competir com uma trans mulher, porque eu sei que a formação do corpo, a estrutura de força é completamente desproporcional. Então, foi isso que eu falei. Eu falei que a gente tem que lutar pelos direitos das minorias, dos direitos daqueles que são injustamente... Todos que são agredidos e violados é uma injustiça. Estou do lado deles, de todos. Mas o que a gente não pode é querer uma solução rápida na destruição de direitos de outras pessoas, no caso, as mulheres.
Isso. Okay. Ainda mais no de combate ali no taekwondo, né?
Até tem história no MMA que teve um lutador que se transformou... mulher transgênero, né? E ali foi participar contra uma mulher biológica, deu traumatismo craniano, ficou internada na UTI. E eu esqueci o nome do dono do MMA, é bem famoso. Vocês me lembrarem.
Ah, o Dana White?
Isso. Ele falou, isso é covardia pura, eu não quero isso aqui. E assim, tiveram duas. O que eu acho é que as atletas mulheres, elas, se essa situação persistir, as mulheres estão ali competindo diretamente pelo segundo lugar. Então a gente tem que rever essa situação. Eu vi que recentemente agora, na Inglaterra, o primeiro-ministro já proibiu a participação de mulheres trans nos esportes de mulheres biológicas.
Mas isso não é uma forma de exclusão?
Não. Acho que não. Você já tá. Se você colocar mulheres trans participando, competindo com mulheres biológicas, você está excluindo as mulheres biológicas a poderem competir pela primeira colocação. Critérios devem haver.
Mesmo se for esporte coletivo, na sua opinião? É. Tipo, também, sei lá, um
vôlei, por exemplo.
Agora, assim, eu tenho a solução? Não tenho. A solução tem que ser debatida, a solução tem que ser colocada na sociedade, tem que chamar todas as pessoas que participam disso. Mas o que eu sei é que essa solução dada de forma rápida, superficial, atrapalhada, não é uma solução. Na realidade, estão simplesmente colocando um outro problema goela abaixo.
Tá criando mais um problema, né?
É. Não foi uma solução. A solução tem que ser tomada quando todos ali estão de comum acordo e não estão sendo violados. Os direitos das mulheres estão sendo violados a partir do momento em que ela vai competir pela segunda colocação. E outra coisa, mas aí não tem homem trans competindo em esportes masculinos? Tem. Você sabe alguém que quebrou recorde? No meu conhecimento, já são desclassificados por incompatibilidade técnica. Entendeu?
Sim, porque então, biologicamente é muito diferente.
É muito inferior.
Você faz até hoje taekwondo?
Até hoje.
Começou nova.
Fazendo. Eu comecei no balé, com 3 anos de idade. Aí com 6 eu fui pra capoeira. Comecei concomitantemente capoeira. Adoro capoeira. Sou capoeirista.
Capoeira. Gosta, né? Muito bom. Eu fui um dos maiores.
E ali... Aí eu fui fazer taekwondo com uns 13 anos.
E competiu, chegou a competir.
Competi universitário brasileiro, só campeonatos mais regionais, né? Menorzinhos.
Chegou até um acidente, quebrar alguma coisa, assim, quebrar alguma coisa.
De adversário?
Coisa. Não, ou você.
Ah, eu não.
Mas já quebrou adversário.
Já deu acidente. Acidente não, mas já deu. Isso aí faz parte do esporte. Aí sim. A gente tá no exercício regular da profissão, né? Não, não tem nenhuma consequência criminal ali.
Não, você pode puxar.
Não, vou puxar aqui o Guilherme Melo. Pergunta pra ela. Ele falou do caso Evandro já. Vamos falar disso com toda certeza, que hoje é meu dia, né? Hoje é meu dia. E como que evoluiu o trabalho de investigação dos inícios do início dos anos 90 pra hoje, além da tecnologia? Assim, o que, que mais se tem?
E produção, traz mais café, por favor.
Olha, eu entrei na polícia em 2012.
Certo.
Estamos em 2022. Então, eu não estava dentro da instituição nos anos 90, 2000.
Sim.
Até porque eu estava no colegial. Aí, mas nesses 10 anos, a gente teve um avanço grande em tecnologia na relação de... tanto tecnologia para prática dos crimes, né? Os crimes estão sendo muito praticados através dos meios virtuais e também tecnologia para a investigação dos crimes, não só os crimes praticados através dos meios virtuais. Então, a gente viu uma tecnologia de internet, né, de em relação a isso.
E na sua época, para entrar na polícia, como que foi? Como mulher, tal, sofreu uns perrengues até para construir a carreira? Como é que foi? Ainda mais no ano 2000, você falou? 2010?
Não, eu entrei em 2010.
Mas mesmo assim, eu imagino que... Pra uma mulher, né, se tornar policial, entrar no...
Então, acho legal. Oh, e aqui ia ser comédia, tá sendo um assunto bem cabeça, né? Ô, Di, é assim. O concurso público, todo mundo sabe, é uma forma democrática pra você ingressar. Homem, mulher, você vai lá, presta concurso, estuda, tem uma peneira ali, primeira fase, passa a segunda fase, terceira fase. É uma triagem, assim, muito democrática. Você pode ter estudado numa escola pública, numa escola privada, faculdade que for. Se você se dedicar a estudar o edital, que é a lei do concurso, né? Tudo aquilo que vai cair, você vai passar. Homem e mulher, da mesma forma. Mas aí é muito importante a sua pergunta e é muito importante que a gente coloque que não existe essa mesma forma democrática na ascensão da carreira dentro também de uma instituição, no caso, uma polícia civil, uma instituição de Estado. Ali a gente vê vários óbices para as mulheres chegarem a cargos e lugares de comando. Não depreciando, há uma necessidade, é essencial que tenhamos mulheres nas delegacias das mulheres. Tenhamos mulheres como assistentes de chefes de departamentos. Mas a gente não vê mulheres no comando da instituição. Então, o que a gente vê é simplesmente uma polícia de homens pensada por homens para homens. Infelizmente, ainda é assim. Estamos em 2022, ainda temos... Por exemplo, a gente teve a primeira mulher como presidente do Sindicato dos Delegados há 4 anos atrás. Em 30 anos de história, eu fui a primeira mulher que fui eleita para representar os pares. Tudo bem, temos 10, 12% de delegados de polícia num contingente de 2.300 policiais, delegados de polícia. Mas mesmo assim, eu acho que existe ainda uma timidez muito grande para que a mulher tenha uma ascensão.
E você acha que o fato da profissão, da própria profissão de policial e tudo mais, é uma profissão que sempre foi associada a homens?
Sempre, né?
Então, eu acho que isso leva... Por exemplo, você agora no seu cargo, você está fazendo de tudo para trazer mais mulheres e mostrar, não, se você quer ser, você vai conseguir, vem para o nosso lado. Tá ligado?
É bem legal também, porque as mulheres, às vezes, quando eu entrei, isso é, olha, eu estou refletindo e estou pensando e vou falar isso agora. Nunca falei isso. Pela sua pergunta, pela sua provocação.
Parabéns, mano. Finalmente.
Pela sua provocação.
Até que enfim, eu sou só 200 e caralhada.
Vai evoluindo.
Não, a sua provocação fez
eu falar do caso Evandro.
Fez com que eu pensasse. Quando eu entrei na academia de polícia, eu sou uma pessoa que eu me considero vaidosa. Na academia de polícia, éramos 17 mulheres entre 200 alunos em formação. Sim. 17 mulheres entre 200 alunos em formação. O que eu percebia das minhas colegas? Unha vermelha? Claro que não. Batom vermelho, maquiagem, acessório? Claro que não. Eu, no meu primeiro dia de academia de polícia... Por quê? Porque as mulheres falam assim, se eu for assim, muito emperequetada, talvez a minha capacidade profissional seja colocada em xeque como se eu não fosse boa o suficiente tanto quanto os homens. Uhum. Eu não. Primeiro dia de aula, eu fui com uma maquiagem... Porque daí o uniforme para delegado de polícia na Cadepol é uma polinho azul marinha. Aí eu fui com uma sombra azul, batonzão vermelho, uma pulseirona azul para combinar com um brinco azul e fui lá. E com a calça tática, uniforme tático, botina tática, cinto tático, mas eu fui bem feminina. E as meninas lá, realmente, bem... Sem muito acessório estético, muita vaidade.
Deixava até o buço, né?
Não, assim também não. Mas assim, sem mostrar muita feminilidade que é inerente... Sim. As pessoas que são vaidosas. Não que todas as mulheres devem ser. Mas aí eu fui perceber, olha que engraçado. No meio da Cadepol, a gente teve quase 4 meses de Cadepol. Depois de 2 meses, ai, Raquel, você acredita que eu também vou vir assim? Aí começaram a vir de pulseirão, de brincão, de batonzão. Ai, adorei esse seu batom. Era na época que todo mundo usava rosa choque, vocês lembram? Aquele rosa, bem fluorescente.
O Murilo usou muito.
Não lembro. 10 anos atrás. Aí eu pus esse batom, aí as meninas começaram a usar o batom, perguntando a cor. E isso não quer desmerecer. A mulher mulher, ela não tem que incorporar determinados aspectos masculinos para ser aceita em profissões predominantemente masculinas. Então, isso é verdade. Então, a gente vê uma timidez. Até mesmo quando a gente vai falar, ah, vamos treinar, vamos lá tirar. Existe uma relutância. Talvez as mulheres se cobrem demais, eu percebo. Porque a mulher, ela... Isso não, eu sou muito amiga dos homens, eu acho que homens e mulheres são iguais, não me levem a mal agora que eu vou falar, tá? Não me levem a mal, vou tentar falar sem ninguém me levar a mal, que eu tô aqui cercada de homens.
Se tem um lugar que ninguém vai te levar a mal, Raquel, é aqui, porque as pessoas levam a gente a mal.
Que bom, mas assim, tenho um marido maravilhoso, vários amigos, cercada de homens, mas vocês percebem que a gente tem muito mais homens medianos, medíocres, em ascensão, em comando... E quando as mulheres estão lá, elas se autocobram, elas têm que ser melhor em alguma coisa, elas têm que ser multitarefa, elas têm que ser muito. Porque senão ela vai ser questionada o dia inteiro, ela vai ser sabatinada, ela vai ser colocada em armadilha para falar, tá vendo, você errou, você não merece estar aí. Vocês Sim. percebem isso? Então eu percebo que a mulher se cobra demais. Então talvez por se cobrar demais, ela vai falar assim, eu não vou ser uma boa policial, então eu não mereço estar ali na polícia. Você entende? Sim. Os homens são mais audaciosos, são mais... impetuosos. As mulheres, para elas aceitarem uma situação, elas têm que ter muita certeza. E quem tem certeza de alguma coisa nessa vida? A gente não tem certeza de nada. Então, dá muito medo, e esse medo é um medo que impede, eu vejo, inibe, causa uma inibição. As mulheres têm inibição de se expressar pelos julgamentos, têm inibição de se colocar, esse projeto é meu. Eu que tive essa ideia dessa estratégia para que a gente possa investigar, a estratégia é minha. Fica... mais tímido, eu percebo isso.
Mas com o tempo, conforme...
Eu acho que as coisas estão mudando para esse sentido que você falou, das mulheres conseguirem se colocar mais mesmo, né? Dentro, mesmo em lugares
Mas não que a gente tenha que colocar polos de agressividade. Homens contra mulheres, né? Não, porque se hoje eu tô aqui, é graças aos meus colegas que sempre me deram respaldo. Graças aos meus colegas homens, que eu tô cercada de homens... que me ajudam a de repente, tomar uma decisão, que me ajudam a combater pequenas agressões, né? Que a gente vê realmente de pessoas babacas, então, misóginas. Misóginas!
Tem que fazer um compilado dele, falar o coisa e ela falando.
É isso.
E aí fazer um videozinho, um corte desse. O seu marido é policial, certo?
É, policial.
Você já conhecia ele de antes? Conta essa história de amor pra gente. Vai, tá muito sério. Eu quero saber a história de amor. Se ele foi o pica mesmo na hora de chegar, se foi Sim. todo... Quem foi pra cima de quem? Como é que foi isso
aí? Eu conheci o Marcel antes de ser delegada de polícia, antes dele ser policial. Eu namorava, a época que eu estava estudando pra concurso, e ele namorava também uma moça. Aí,
como os dois atiram muito bem, já não tem mais...
E aí, inclusive, ele foi em um aniversário meu com essa moça. E essa moça era uma colega minha, e ela, uma certa vez, ela ficou bem brava comigo, falando, me colocou assim, como se eu estivesse dando em cima do namorado dela.
Mentira que teve essa. Ela não é da polícia.
Há 15 anos atrás, eu falei assim, com toda delicadeza, eu falei assim, querida, não fala assim comigo, vai. Enfim, aí a menina resolveu não falar mais, assim. E aí eu fiquei cabreira com isso, né? Fiquei encafifada. Eu falei assim, gente, se a menina chega pra mim falando que o cara, que eu tô dando em cima do cara, onde há fogo, há fumaça. Esse cara deve estar falando alguma mentira, porque eu sou do time que ninguém é paranoico. As pessoas, se elas... tem alguma coisinha, porque...
Onde a fumaça, fogo.
Será que ele inventou alguma coisa?
Do Marcel, no caso. Fogo.
Na hora eu me defendi contra a acusação infundada dessa menina. Mas aí eu fiquei desconfiada dele.
Mas nessa época você já tava solteira quando teve essa acusação.
Tava. Tinha acabado de terminar o meu namoro. Tinha acabado de terminar. Eu falei assim,
ele deve ter feito algum comentário... Homem, deve falar. E aquela sua menina terminou mesmo? Tá solteira? Mentira. Ou ela contou.
Você tem que chamar ele aqui pra ele falar o que ele fez. Porque ele até hoje
tá solteira. Ele já abre o olho. Sério?
Aí o cara se deu conta, ele falou. Nossa, que chato, né?
Ele não me fala.
Quem que é essa amiga? Não lembro dela.
Ele não me fala que. Ele fala que ele não fez nada. Sonso, né?
Nunca faz.
Nunca fez. Sonso. Aí. Aquela cara de sonso. Aí. Eu encontrei com ele passou acho que 2 anos antes de mim para investigador de polícia. Assim que eu passei 2 anos depois pra delegada de polícia, ele passou antes. Uhum. Eu fui pra delegacia visitar um colega delegado, encontrei com ele ali. Falei, ui, tudo bom? Ah, esqueci de contar o detalhe. Quando eu terminei a cereja daquela discussão falando, querida, não faz assim e tal. Não foi dessa forma, mas mais ou menos assim. Falei assim, e outra coisa. Esse cara vai terminar com você. Que você é uma completa desequilibrada. Porque você tá vendo uma situação que não existe. Ninguém aguenta ficar com gente desequilibrada. Você tá vendo uma situação inexistente. Falei isso 2 anos antes. Aí encontrei com ele na delegacia. Eu falei, e aí, a Sara? Como é? e a Samantha, como é que está? ele falou, imagina, terminei. Eu falei, terminou? Eu falei, nossa, vocês estavam tanto tempo juntos. Mas quando vocês terminaram? Ah, faz tempo, uns 2 anos atrás. Eu falei, que profecia. E aí, mas aí eu não chegava a desenvolver uma conversa com ele, porque eu era desconfiada que alguma coisa aconteceu ali. Era oi, tchau, até que uma certa vez, o Palumbo me convidou para um churrasco do Garra.
Não, o Palumbo foi o teu cupido.
Foi o cupido.
Não acredito. Palumbo, cupido de alguém, quem diria?
Quem diria?
Foi o Palumbo, inclusive ele não foi no casamento. É, ele foi convidado.
Pior cupido da história.
Aí o Palumbo falou, vai. Eu falei assim, mas quem que vai estar lá? Ah, a galera do Garra. Eu falei assim, pô, mas tem alguma policial? Não, só vai ter os policiais. Porque o Garra é um departamento que só tem delegados e... Antes tinha uma só policial ali, né, nas equipes, e a maioria era homem, realmente. Falei assim, ah, não tem nada a ver. Mesmo sendo delegado de polícia, não vai ter ninguém. Ah, não, vai ter uma conhecida sua, tal, vai ter uma. Eu falei, tá bom, eu vou, vai. Aí, e vai estar lá com seus amigos, tinha uns amigos de academia de polícia também. Eu falei, tá bom. Aí encontro com o Marcel, com meu marido. Aí a gente conversa ali. Eu falei assim, nossa, você sabe conversar, mas assim, não me interpreta.
Você
mas
sabe conversar, não é só o tarado, né?
Não é isso, mas isso não é que eu quis falar que ele não sabia falar. Não. Eu quis falar assim, a sua conversa... É que eu falo às vezes mais rápido do que eu... Aliás, eu falo da velocidade do pensamento. O que eu quis dizer pra ele é assim, nossa, a sua conversa combina com a minha, até que a gente tem... E a gente se conhecia há uns 15 anos. Entre dar o primeiro beijo... E casar foi em 1 ano. A gente casou na pandemia, com a igreja fechada, só a gente. Só que ele demorou, ele enrolou. Ele tava cheio de situação enrolada ali. Teve que se desvencilhar e ele demorou...
Batido, né?
4 meses pra me ligar.
Ah, dessa festa?
Dessa festa ele me demorou... Foi em dezembro, ele só foi me ligar em março. Pra gente sair.
Tinha contatinho.
Ah, tava desenrolando. Aí eu... Aí a autoestima da pessoa, né? Eu falei assim... Eu acho que todos têm que fazer de acordo com a sua... Não tem padrão, mas o que eu vejo de que combina comigo personalidade, eu tenho muita... Se eu quero fazer alguma coisa, eu faço. Se eu quero ligar pra alguém, eu vou ligar. Mas eu quero que um cara, pra estar comigo, também tenha esse mesmo ímpeto. Sim. Então, o que adiantava eu ficar correndo atrás dele? Você não vai me chamar pra sair? Se ele não tivesse uma atitude dessa, não ia combinar comigo. Então, eu falo assim, se o cara não tá me ligando, ele não tem atitude. Ou ele não tá interessado, na minha opinião, ou ele não tá interessado, ou ele não gosta... A autoestima elevada, né? A autoestima elevada não é que ele não tava interessado. Ou ele tá comprometido, ou ele não gosta de mulher. É isso que eu pensei na época. Porque a autoestima é elevada. E aí ele me ligou, daí eu descobri que ele tava enroladérrimo.
Costara ainda, que voltou.
Não.
Samantha, quer dizer Samantha. Que Samantha. Voltou do nada...
Samantha.
E aí, chamou pra sair. Ele que chamou, então. Ele ligou.
Chamou, só que quando ele chamou, eu tava super enrolada. Eu tava em Brasília, e depois eu tinha congresso em outro estado, e depois eu... Ele falou assim, pô, mas a gente não vai sair nunca? Ele falou, tá insistindo, tá, né? Eu falei, a gente só tem um dia, só que no dia seguinte eu tenho que ir pro Rio de Janeiro. Não tem problema, a gente sai nesse dia. A gente saiu e nunca mais desgrudou.
E como que uma curiosidade também, tem nada a ver, eu imagino que você nunca ia responder essa pergunta. Como que um policial pede uma policial em casamento? Tipo, tem alguma, sei lá, envolve armas, ó, vamos dar um tiro.
Alguém te
era
contou isso?
Era foto da Samantha, assim, atirando. Atrás tinha uma aliança. Assim.
Alguém te contou isso?
Não, ninguém contou.
Ninguém contou isso?
Ninguém contou.
Bom...
Juro por
você
Deus,
tem que perguntar pra mim como é que foi o pedido de namoro.
Tá, o de namoro.
A gente tava 2 meses já e o cara enrolando. Eu falei, inferno, esse cara vai me pedir namoro, não vai? Aí, e não é mentira, tá? Coincidentemente eu peguei um avião, porque eu vou muito pra Brasília. E do meu lado, um colega da época do cursinho. que a gente estudava para concurso. Passou para uma carreira jurídica também. Não vou falar carreira, porque eu não quero identificar as pessoas. Aí ele, oi, tudo bom? Tá, eu falei, tudo bom. E aí, como é que você tá? Tô namorando. Tá. Porque ele falou assim, vamos jantar, vamos fazer alguma coisa em Brasília e tal. Eu falei assim, tô namorando. Já falei de cara, tô namorando. Tô
namorando, aí nem vem.
Não que pretensiosamente o cara quisesse alguma coisa comigo, mas de antemão eu já falei, não tô falando que ele queria, mas eu já falei.
Sim.
Aí foi a deixa, né? Aí já liguei pro Marcel. Oi, Marcel, tudo bom? Encontrei um cara do cursinho, na época que a gente estudava pra concurso, e ele me chamou pra jantar, mas eu já falei que eu tô namorando. Disse, é? Falei assim, falei que eu tô namorando. Você quer namorar? Aceito.
Achei que ele ia mandar. Tá namorando com quem que você tá namorando?
Eu falei assim, mas você quer namorar? Aí eu falei, aceito. Ele falou, inferno, né? Porque ele não tava
só
me pedindo.
Jogou a isca.
Não, mas foi involuntário, eu nem sabia. Na realidade, eu achei que ele tinha me perguntado se eu queria namorar. Mas ele não tava me pedindo namoro. Daí quando eu falei, aceito, aí ele ficou sem graça. Ele falou, não tô te pedindo namoro. Aí depois, a gente tava namorando, ele já falou, não te pedi namoro. Ali eu tava perguntando se queria namorar, mas você me deixou com a faca ali no pescoço. Daí eu não tive como falar não. E aí a gente tava namorando 5 meses, e aí eu falei assim, eu tenho 46 anos, a gente casou com 43, eu falei assim, olha, eu não gosto de ficar enrolando muito não, eu quero casar, eu quero ter filhos, e aí, qual que é a sua intenção?
Aí ele papo, aceito.
Ele, não, é. Aí ele assim, eu também. Eu falei assim, então, é comigo, né? Ele assim, não, é. Então, ó, como a gente tá indo viajar, me pede em casamento ali. Eu quero que você peça o casamento, não só como aliança, você tem que comprar uma aliança de compromisso também e tal. Ele, tá.
Aí
ele
você deu todas as instruções pro cara.
Aí ele assim, tá. Só que daí ele ficou enrolando o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro. Ele falou assim, daí chegou uma hora que eu peguei e falei assim, você não vai me pedir em casamento? Eu falei assim, putz, esqueci a aliança, não tem problema. A gente vai ali na lojinha lá da
bijuteria,
vai comprar. Daí quando ele viu que eu tava distraída, ele me pediu em casamento. Mas foi meio que tudo na forçada, digamos assim, né?
A Mayra Card e o Arthur Aguiar, você sabe da história?
Não.
O Arthur Aguiar chegou em casa, aí a Mayra Card botou uma venda nele. E aí ele falou, beleza. Aí ela falou, pera só um pouquinho aqui. E aí eles moram numa cobertura. Aí ela falou, vem cá agora de venda. Aí quando ele chegou na cobertura, na parte de cima, ela falou, bem-vindo ao seu casamento.
Olha,
foi um casamento surpresa. Não foi nem um namoro.
Aí, você achando que era ela obrigar ele a não comer pão, era ruim, né? Caralho, que... Por isso que é esse relacionamento tão saudável aí, tá tão bem lá.
Não, é saudável. O meu é saudável.
Não, tô falando do Arthur. Mas, enfim, que o Arthur vai ganhar o Big Brother, né? Já ganhou, né, Murilo? Você tá vendo?
Eu não tô assistindo.
É, mas me parece que tá bem claro que ele ganhou.
Eu amei da Juliette, o Big Brother Juliette. Mas isso aí, às vezes, eu...
Mas sabe por que isso foi bom? Porque tinha vilão. Toda história tem que ter um bom vilão.
Tem que ter um vilão.
E aí a outra tinha... Nossa, mas tinha o Esquadrão Suicida. Tinha muito vilão na outra. Aí foi um puta... Que, aliás, um dos vilões vai vir aqui de novo, hein? Tá voltando.
Tinha um xará seu, não tinha?
O Nego Di, ele vai voltar.
Você é Di Lopes, ele era Di.
Ele vai vir aqui de novo, tá marcado.
Aí sim.
Vai aqui, vamos... tipo, já brigou outro dia.
Ele é gaúcho.
Ele é gaúcho, Porto Alegre. E ele ficou puto comigo, o Nego Di, mas a gente
vai
tirar isso.
Por que ele...
Porque teve o dia do humorista, alguma coisa assim. Aí eu botei o vídeo dele fazendo. Falou, faz isso? Falei, feliz dia do humorista. Aí ele tá se passando, hein? Ele
não falou... mas é humor, né?
Não, mas ele é legal. E ele é engraçado, hein? É que o Brasil não viu isso lá no Big Brother. Ele
muito... tem aquele azar da edição também, né? Editaram de uma forma a criar protagonistas
assim. É tudo... A edição salva, né?
É a edição que comanda o negócio, na verdade, né?
Sim, quiser. Quero criar os personagens ali criando.
Mas esse Big Brother nem vale a pena vocês perderem tempo assistindo, porque já acabou, já parei, o Arthur já ganhou.
Mas o Scooby não é engraçado?
O Scooby é.
Então.
Mas o Arthur vai ganhar, porque aqui fora a galera já botou que ele é o cara da vez.
Né? E os fãs dele são chatos. É igual o da Juliette, chato.
Eu sou fã da Juliette.
Mas ela é chata.
Da Juliette.
Enfim, hoje pode falar que ela é chata.
Já
se bem
pode.
Que eu já falava na época.
Eu gosto da Juliette.
Nossa, acho ela uma das coisas mais chatas do mundo. Eu tava torcendo pra Carol Conká. Esse é o problema desses reality shows, Raquel, porque Tem que ter o vilão. Aí no começo, tirou todos os vilões, perdeu a graça, aquele Carol. Big Brother também. Tinha que deixar até o fim a Carol Conká e o Nego Di até o último dia.
Pra
roubar na caruda mesmo. Tipo, eliminava os outros, mexe, né? Faz, manipula a votação, rouba mesmo na cara dura pra eles chegarem até a final.
Pra dar uma infernizada.
Falta mais isso, falta um sangue ruim um pouquinho mais pro Boninho. Nunca achei que alguém ia falar essa frase pro Boninho. Tem um pouquinho mais sangue ruim.
Exatamente. Ó, o Hélio Soares mandou aqui. Pergunta sobre o caso do homem que a ameaçou pelas redes sociais e como terminou.
Tá.
Acabou de contar, casou com ele e tudo.
Mas foi um... Foi, tipo, eu tava... Eu não sabia que tava sendo ameaçada, que eu não sabia que tava sendo recebendo mensagem. No sindicato dos delegados, as secretárias não são policiais, porque o sindicato é uma instituição, é uma entidade privada. Os delegados que sustentam o sindicato dos delegados. Então a gente contrata as funcionárias ali, não são policiais. Receberam o telefonema.
Isso chegou pro escritório, não veio nas suas redes sociais. Começou...
Veio, depois. Então, daí ele ligou, eu não sabia. Ligou, falou: olha, doutora, tem um cara aqui estranho demais querendo ser delegado, querendo se associar. Aí eu falei assim: tá, passa aí o telefone. Passou, ele falou assim: ó, quero fazer parte do sindicato. Daí eu falei assim: você é delegado de polícia? Não sou. Então, presto concurso público, porque aqui a gente só aceita delegado de polícia. Ah, mas eu quero. Eu falei assim: olha, filho, você não tá respondendo minhas mensagens? Nisso eu já desliguei o telefone, porque eu já vi que era...
Doentinho, né?
Papo estranho. Aí eu falei, que mensagem? Eu nem sabia no Instagram, tem umas mensagens, uns é compartilhado, né? Secreto, que depois você vai descobrir o que que tem. Então eu descobri agora. Aí eu fui ver no Instagram, não tinha mensagem nenhuma. Fui Twitter, eu não nem sei ver mensagem, porque é pequenininho. Fui ver no Facebook. Aí no Facebook, ele tava mandando mensagem há uns 4 meses. Eram muitas mensagens, muitas. Falando que ia me matar, que ia me estuprar, que ia me degolar, que ia me enforcar, que ia... requintes de crueldade. E mandando foto de arma branca, foto de arma também. Depois a gente viu na perícia que eram armas sem potencialidade lesiva, ou seja, obsoletas, quebradas. Mas eram armas. Daí imediatamente eu já fui na delegacia ali de cybercrime, que tem ali no próprio Palácio da Polícia. A gente já dei todas as informações possíveis ali. Em menos de 24 horas, os colegas extremamente competentes já identificaram o endereço... O direcionamento ali do... Porque era tudo fake, né? Os nomes eram fakes, eram vários.
Perfis fake.
Eram uns 10 perfis, 12 perfis fakes. Tudo com Johnny, mas era tudo fake. João e Johnny. E aí, o que aconteceu?
Criativo também.
Hoje ele tá cortando rios pra nós.
O nosso cara do corte é o Johnny, será?
E aí, todo o procedimento normal, legal... Claro que daí a gente não vai esperar a efetivação de algo. Eu alterei a rotina. Claro,
Isso foi recente?
Foi o início do ano passado.
Caramba.
E aí eu alterei a rotina. As meninas ficaram realmente super angustiadas ali, com medo. Daí eu coloquei umas portas lá, realmente agora mais difícil. Anunciei ali a portaria, porque ele tinha um endereço ali, né? Tem um endereço. Aí a gente colocou alguns mecanismos ali de proteção, de forma de impedir ali o acesso fácil e livre. Só que a gente percebeu, sempre fazendo parte do sistema de justiça como delegada de polícia, eu não tinha percebido, já sabia a deficiência, mas o quão deficiente é para a vítima o sistema de justiça criminal, a morosidade, a ineficiência. Mesmo com o parecer do promotor falando que é urgente o mandado de busca e apreensão para apreender o dispositivo eletrônico, no caso celular ou computador, e os objetos de arma branca e arma que ele estava mandando por fotos, o judiciário ficava mandando uma hora para um que era incompetente, outra hora para um e deslocava a competência. Até que, infelizmente, só andou depois de 4 meses o processo, quando em um programa de TV aberta, a Claudete Troiano, eu estava do lado de uma representante dos juízes no âmbito nacional e falei, ela estava falando na defesa das mulheres, aquele X na mão vermelho, eu falei assim, olha, desculpa, mas existe uma ineficiência latente, eu como vítima agora, além de delegada de polícia, eu estou vendo a morosidade do Poder Judiciário que você representa para o deferimento de uma medida que é urgente e que tem perigo de vida. Porque até colocaram ali, ela anda armada. né? É um perigo ali latente. Na mesma hora saiu esse mandado. Depois, rapidamente, a gente já foi... Eles cumpriram o mandado. Já, o criminoso, ele foi para a delegacia e saiu depois de 3 horas pela porta da frente.
Nossa.
Não tem como. O que fazer?
Não, porque aqui no Brasil é um país que espera-se matar, espera-se estuprar, degolar, esquartejar, para depois ter uma punição. Porque o crime de ameaça, a pena é absolutamente nada, ela não enseja um encarceramento.
Puta,
diferentemente de outros países, por exemplo,
cara,
Estados Unidos.
Que absurdo.
Mas aí, então...
E que pé tá isso hoje em dia?
Ele tá solto. Tá solto. E se tiver uma pena, vai ser uma pena revertida ali.
Que tem um processo rolando nisso aí.
E eu fiz questão de deixar isso público. Eu faço.
É importante,
as pessoas,
inclusive.
As pessoas querem falar assim: ai, você tem algum problema? Eu falei: não tenho problema nenhum. Sabe por quê? Ó, olha mais um papo filosófico numa comédia, né? Quando as mulheres, principalmente mulheres vítimas de crimes sexuais ou vítimas de violência doméstica, elas são constrangidas, por quê? Automaticamente se direciona o polo do protagonismo, talvez para a vítima. Vítima de crimes sexuais. Qual a roupa que você tava? Que foto que você colocou ali para você provocar o agressor? Ah. Não que o agressor é criminoso, mau caráter, covarde, inescrupuloso.
Culpa não é dele,
a vítima
é sua.
Vítima duas vezes.
É, e aí o que acontece? Eles rotulam a vítima, não é? E eu não sou uma vítima comum, digamos assim.
Sim.
Eu não ando com roupas, de repente, que expostas ou etc., como querem colocar, como isso se fosse...
Como se fosse um motivo,
o motivo,
né?
Ou ensejo, né? E ali eu fiz questão de colocar, porque pra mim também houveram perguntas. Sabe quais as perguntas que fizeram pra mim? Porque não pode existir um criminoso que vai lá ameaçar alguém e ser inescrupuloso, covarde, idiota e tudo de mau caráter que tem. Eu tinha que ter feito alguém, algo, né?
Sim.
Primeira pergunta. Você prendeu alguém da família dele? Você já prendeu ele? Você fez alguma coisa que irritou ele? Prendeu algum amigo?
Não faz sentido.
E vocês não fizeram. Achei muito engraçado que vocês não fizeram essa pergunta. Vocês não fizeram. Vocês são um dos pouquíssimos que não fizeram. Você já conhecia ele? Vocês não perguntaram isso pra mim? Olha que louco.
Porque não faz sentido.
É muito falar, louco. Porque a gente é muito pico, porque a gente é muito burro não. Também. A gente não
é muito louco.
Pergunta que todo mundo faz.
Posso falar? É muito louco vocês não fazerem essa pergunta que
é porque
automática.
Não tem. Pô, o cara tá porque te ameaçando, sentido, eu não quero nem saber, mano. Eu quero saber se o cara tá preso, o que aconteceu com esse cara.
Mas não é assim que funciona em 90%
porque, das vítimas. Inclusive, é preocupante, né?
Não é assim que funciona com 90% das vítimas. E aí eu deixei bem claro que as vítimas, elas não podem... permitir o rótulo de vítima. Toda vítima é colocada no lugar de vítima de forma involuntária. Nenhuma vítima escolhe ser vítima. E não é porque alguém escolheu te objetificar, coisificar, você vai ser minha vítima, que você vai aceitar, vai colocar aquela carapuça, sim, esconder o crime, esconder o criminoso. Não, eu não sou vítima coisa nenhuma, não tenho vocação para vítima e esse camarada vai pagar. Aqui na lei do Brasil, ele vai pagar... pifiamente. Se a gente tiver uma reformulação na legislação e que a gente consiga de uma forma
mas
mais gravosa...
Mas não pode expor a pessoa que tá ameaçando?
Eu expus, tipo... sim. Expus, sim. Falei como vítima, não pode as autoridades.
Uhum.
Mas a vítima...
Sim.
É porque senão você vira vítima duas vezes, né?
É a chamada vitimização do Estado, né? É. A secundária.
E tanto que os casos de feminicídio aumentaram bravamente, assim, na pandemia, né?
Então, olha que louco. Aumentou o crime de feminicídio, mas os crimes de violência contra a mulher, estatisticamente, no período da pandemia, eles deram uma diminuída. E aí, o que a gente interpretou foi que houve uma subnotificação, uma cifra negra, ou seja, as mulheres nem conseguiram denunciar porque foram mortas antes. Uhum. Houve isso aí, sim.
Então, porque essa certeza do negócio da impunidade que você falou, né?
E outra, qual é o ambiente, cenário ideal para aquele agressor? É o monitoramento, é o controle 24 horas daquela vítima que tá lá encarcerada.
Com que e o lance não é, tipo, não é só você, você tem a família, a galera que trabalha lá com você.
Perfeito.
Imagina as pessoas indo trabalhar, pode aparecer um louco a qualquer hora aqui, o cara tá ameaçando.
Sim.
E sabe que esse cara tá solto.
Sim, e aí quando a vítima fica lá na pandemia trancada com o agressor, né?
Então, porque às vezes ela teve essa subnotificação, porque às vezes ela foi morta, obviamente, ou porque simplesmente a pessoa tá trancada no cárcere mesmo, né?
É.
Ela não consegue sair para denunciar,
nem,
não consegue ligar.
Não consegue ligar, porque o cara pega o telefone, pega o celular.
Como que faz? Tipo, eu tipo, sei que não dá uma solução.
Se você pudesse dar um conselho pra alguém que tá sofrendo alguma coisa assim.
Alguém tipo... que tá passando por esse momento.
É muito difícil. Vocês conhecem a fase da violência doméstica?
Não.
É a fase da lua de mel, é a fase da tensão e a fase da explosão. E é uma fase cíclica, é circular, hermética e é muito difícil que a vítima saia. Por quê? Nenhum agressor chega pra vítima, pá, oi meu amor, toco na orelha, esbufetando. Ele chega como um príncipe encantado, aquele cara que vai ser o melhor cara do mundo pra aquela vítima.
Geralmente é o que se apaixona pelo...
Na hora. E aí aquela vítima nutre aquela paixão, aquele sentimento, geralmente desprotegida, porque os criminosos também, é a conjugação da vítima vulnerável emocionalmente com aquele agressor que tem aquele ímpeto de agredir a vítima. Aí ele vê que ela tá fragilizada emocionalmente, geralmente saiu de um relacionamento, geralmente tá ávida por um relacionamento. E aí ela começa a... Daquela lua de mel, quando o cara falou, peguei, fica atenção. Quem nunca viu uma mulher assim? Nossa, meu Deus, se eu não responder o telefone, putz, ele vai ficar bravo comigo. Dá licença, eu tenho que falar no telefone. Vamos almoçar? Vocês estão no almoço ali, no trabalho? Aí, se meu namorado descobrir que eu tô almoçando com colegas homens, não. Ah, não, eu vou comer aqui mesmo, pedir a minha comida aqui. Quem nunca viu mulher assim? Quem nunca viu mulher assim? Ou mandando mensagem, foto o tempo todo, vídeo, olha. Isso é um controle, é uma tensão, é algo que não é saudável. Daí a mulher já tá desconfortável, já tá numa relação totalmente
desequilibrada, né?
Em que o cara é o dominador. Ou ele manda nela, ou se ela fizer alguma coisa que desagrade, ele vai terminar com ela. Então é aquela tensão, né? Dali vem a explosão, vem as agressões verbais, os tapas na cara, na orelha, chute, soco. Aí a mulher fala, não aguento mais, vou terminar esse relacionamento. Termina o relacionamento. O que ele faz?
Volta a ser um príncipe.
Um anel, meu amor, eu nunca mais faço isso. Casa comigo, você é a mulher da minha vida. E aí vem com um caminhão de flores. E aí fica aquele círculo. A mulher não consegue sair, porque é muito louco. Você tá lá com o agressor, que você acha que nutre um sentimento. É muito louco quando a gente fala isso. As mulheres, elas não são presas financeiramente aos agressores. Elas são presas emocionalmente. São escravas emocionais dos agressores. Infelizmente assim. E tem o contrário, tá, gente? Tem relacionamento abusivo com mulheres que fazem os homens também estarem em relacionamentos abusivos. Por que que não é tão noticiado? Porque a gente não vê mulher espancando o homem fisicamente, mas emocionalmente tem muita mulher que espanca o homem, sim, que deixa o homem completamente refém daquela situação. Então a gente tem que ver sinais de desconforto, de angústia, de tristeza. Não é uma relação saudável. Cai fora, sai antes que você possa ser mais uma vítima de feminicídio. Mais uma morta ali nas estatísticas.
Você já pegou muito caso assim?
Eu nunca fui delegada especializada na defesa da mulher, mas nos plantões, sim. Quando a gente está em periferia, sábado, domingo, feriado, calor, verão, a gente vê o aumento de crimes, principalmente de violência doméstica.
Foda. Vai, Murilo, puxa mais as perguntas aí.
Deixa eu ver aqui...
Você quer já falar do seu caso?
Não, já a gente fala. Preferido. Calma, que segunda-feira fala da série.
Ah, segunda-feira estreia a nova temporada de O Processo. E vale a pena lembrar que a estreia serão os dois primeiros episódios. Sim. Vão entrar lá simultâneo. Acabou o primeiro episódio, já vai estar entrando o segundo episódio. Segunda, 9 da noite. O trailer saiu, inclusive já tá no jeito. Vamos passar o trailer agora? É um ótimo momento.
Quero
então,
assistir.
Ô direção, bota aí na tela o trailer da nova temporada de O Processo. Adeus.
Alex, tem um gordo morrendo no meu show, Alex. Alex, não pode morrer gordo no meu show.
Quem é que matou o rapaz aí?
Não, matei, eu sou inocente.
Ah, você é inocente?
COVID.
Todo mundo é inocente, meu amigo. Todo mundo é inocente.
Cara, eu tinha certeza que o dia ia ser absolvido. Só que o julgamento começou e eu tô bem preocupado.
Quantos processos o senhor já entregou pro Di Lopes?
Só dessa semana.
Eu não iria mais filmar isso aqui, mas como chegou o dia de assinar esse contrato que há anos todo mundo espera, eu resolvi mostrar tudo pra vocês. Então sejam bem-vindos ao dia do meu casamento.
Eu odeio toda ideia que o Di tem.
É, vamos sequestrar o Alex.
Foi o Márcio! Não foi você, foi o Márcio! Você acha que você vai pro Globoplay? Você é maluco?
Eu preciso que você elimine umas pessoas pra mim.
Vai subir ninguém. Ixi, tá chapado, né? Você não era o fodão?
E nesse momento, cara, eu preciso de pessoas que me ajudem.
Sendo horrível!
Di Lopes!
Um gênio.
Monarca é um gênio? Só você acha isso?
Bem-vindos à nave, mano!
Por que você tá falando igual um apresentador de BBB?
Lopes, seu filho de uma puta! Eu vou te matar!
Já falei pra ir embora!
Vou chamar o Uber aqui.
Homem nenhum deve curtir foto de mulher no Instagram.
Desculpa, é que eu tava falando com o Denzel, ele caiu no meu show.
A gente já não aguenta mais esse tipo de exploração, tá ligado?
Advogado Paloma.
Voltamos, então tá aí, hein, tá chegando o dia, o processo, depois de acabar o programa, o nosso diretor, o Beterraba, vai deixar o link do trailer aqui na descrição, pra você ir lá e comentar o que achou, e na segunda, 9 da noite, os 2 primeiros episódios dessa temporada, serão 8 episódios, depois semanalmente ali toda segunda, 9 horas, 1 episódio inédito, e às quintas, erros de gravações dos episódios que saíram da semana.
Exatamente, já vou falar pra você se inscrever lá no canal do Di, você que não tá inscrito, e ativar a notificação, porque deu um trabalho do cacete fazer isso aqui.
Isso.
Porque a gente é independente, é guerrilha, a gente vai por conta
não
mesmo.
Não tem incentivo, não tem patrocínio.
Incentivo, patrocínio, não tem streaming, não tem nada. A gente faz tudo por conta, então se inscreve lá, ativa a notificação.
É muito importante que vocês assistam, dê um trabalhão, é isso, Murilo?
Sim.
E ia falar alguma outra coisa. Ah, que toda segunda vamos ter episódios especiais aqui no podcast com a galera que participou do episódio que vai entrar no ar à noite. Então vamos fazer o episódio à tarde. Com pessoas que participaram do episódio que vai estrear à noite da série. Então, toda segunda vai ter especial O Processo aqui no podcast.
Legal demais. Vamos que vamos. E já, bom, agora eu vou falar da minha pergunta que eu faço sempre.
Ah, o Brasil espera essa pergunta.
Ah, pergunta
foi muito, sobre... O dia mais estranho foi quando você perguntou pro Joel Santana, que ele não sabia responder.
Ah, mas aí também eu não tenho culpa, né?
Ai,
eu faço a minha parte aqui, né? Se ele não tá preparado.
Ai, meu Deus, se eu não souber responder.
Não, eu falar sobre o caso Evandro, tão felizes agora. Vocês gostam, eu sei que vocês gostam. Falar do caso Evandro. Porque eu faço
qual
essa pergunta.
Qual que é o caso Evandro?
Olha, o caso Evandro é aquele da Blitz, né? O caso Evandro Mesquita. Tinha uma banda de sucesso. Não, o caso Evandro é daquele menino de Guaratuba, no litoral do Paraná, que foi morto nos anos 90 e até hoje é um mistério. Quem acharam, não acharam os culpados, gente presa injustamente. Eu não sei se você deu alguma pesquisada sobre isso, se você sabe, conhece sobre o caso.
É, pelo que eu vi, é uma situação em que existia uma outra criança que foi morta com esses rituais requintes assim meio que macabros, que retiraram órgãos internos, olhos, quebraram ossos. É, eram situações assim bem horripilantes, né? Parecia até uma tortura ali antes da morte dessas crianças. E existia ali uma polêmica, uma polarização política, coisa que a gente não vê mais nos dias de hoje.
Graças a Deus.
Em que grupos políticos ali estavam disputando. Então, colocaram como se a mulher do prefeito, a filha do prefeito, tivessem sido as principais autoras e mandantes do crime, junto com, parece que era um pai de santo, de uma religião que elas participavam, outras pessoas ali, funcionários, etc. E foi interessante porque elas foram condenadas, o júri tentaram anular o júri, mas aí o Ministério Público, à época, retomou. Ou outro delegado do caso falou que houve um clamor popular sedento por uma solução e houve muitos erros ali nas investigações também, na denúncia. E aí, através de um podcast, que foi o único podcast que originou uma série, acho que não vamos fazer propaganda de graça, né? Eles são tão ricos. Uma série no canal fechado, mas em rede de televisão. Né? Rede de televisão, né? Canal de televisão. E nisso ele tem acesso a possíveis gravações do interrogatório dos possíveis autores do crime. E esses autores do crime, no caso as mulheres, a mulher ela não foi mais responsabilizada, a mulher do prefeito, porque ela tinha 70 anos e aí ela não podia mais ser responsabilizada. Há uma prescrição ali. Hoje ela deve ter 80 e poucos anos, mas a filha, etc. Eles parecem que nesses áudios escuta a dor da tortura, escuta gritos de agonia da pessoa agonizando por dores em todas as formas de tortura. Gente, eu não vou falar quais são para não dar ideia para quem é louca, né? Para quem é louco. Mas, enfim, e nisso pode ser que a gente esteja presente em mais um gravíssimo caso de erro no sistema de justiça criminal.
Isso aí tem uma temporada, isso aí tá...
Pode é, o ser seriado que
estejamos. É, o seriado de TV, sim. O podcast, acho que são 35 episódios. E é bem legal, porque...
Você assistiu todos?
A série, sim, e o podcast também. Porque ele fala que... Se ele tivesse tido acesso a essas fitas, por exemplo... isso ele falou depois. Teria economizado muitos episódios do podcast. Porque quando ele começou a fazer o podcast, ele não tinha acesso às fitas ele com as supostas torturas. Ele conseguiu depois só. Caraca. E aí ele teve que fazer episódios extras. Por isso que ficou com tanto episódio assim.
E aí tá uma situação grave, né? Você viu? Porque estão... Como outras mortes ocorreram lá também, pode ser que tenhamos um serial killer solto. Porque...
Exatamente. Porque ninguém foi pego.
E o real responsável não tenha sido responsabilizado. O real criminoso não tenha sido... então é bem complexo, foi algo que envolveu brigas de poderes políticos ali por aquela cidade, eram famílias políticas ali se matando. Sim. E de uma forma realmente, pelo clamor popular, pelos poderes políticos ali, colocaram já, tipo, parece...
Acharam culpado logo para poder ter resolução do crime, né?
E por isso que a gente tem que respeitar, é muito fácil... Você, todo mundo quer ser policial, todo mundo quer investigar, todo mundo quer condenar. Agora, se a gente está assim, numa situação sem respeitar o nosso Estado democrático, as nossas regras de direitos humanos, nós podemos estar correndo um sério risco, um perigo de qualquer um achar que cometemos um crime, colocar ali e já pré-julgar. Então, por isso que é muito irresponsável essa sede por celebridades, essa sede... Por exemplo, o mendigo, pelo amor de Deus, se vocês quiserem, eu vou falar um pouquinho desse mendigo. Pelo amor de Deus.
Claro.
Essa sede por celebridade, por quê? Porque de uma forma irresponsável, você estraga a vida, você joga vidas no chão, no lixo. E não existe nada que vai apagar aquele dano da imagem, da vida daquela pessoa, não tem nada que resgate. E nesse caso pode ter sido pior. Essas pessoas ficaram presas, encarceradas. No mendigo, posso falar?
Por favor.
A minha opinião é a seguinte: eu sou entrevistada, né? Mas eu gosto de conversar. Quem aqui de vocês dois conhece alguém que tenha fetiche por mendigo? Ou mendiga? Pessoa que não tem asseio, que não toma banho.
Ele não veio hoje.
Que infelizmente fica na rua.
Vocês
conhecem?
Broxinha.
Não.
Eu também não conheço. Pode ser que exista? Pode. Mas aí é uma situação uma em um milhão. Mas partiu do pressuposto que aquela mulher tinha fetiche por um mendigo e que aquele mendigo fez o papel dele. E ali destruíram a vida dessa mulher, destruíram a vida do esposo, o pai, etc. O que ninguém cogitou, que é o que mais pode ser que tenha acontecido, e hoje a gente está vendo os noticiários e a gente já viu relatos em que ela já foi internada por problemas psiquiátricos, ela está em tratamento psiquiátrico. O mais comum é que ela era semi-imputável, ela não tinha plena consciência mental.
Teve um surto.
Um surto psicótico, porque ela viu a imagem do marido projetada ali. E aí, qual é a questão? A grande questão é... Tá quase sendo provado isso. Tanto que o marido tá do lado dela. O pai tá do lado dela. O mendigo, no caso, ele praticou um estupro de vulnerável. Aí vem um monte de gente assim... Ah, como ela praticou estupro de um vulnerável? Ele não é obrigado a saber. Ninguém é obrigado a saber. Então, eu vou fazer uma comparação aqui. Se tem uma menina de 13 anos... Fala pra você. Eu tenho 18. Mas é grandona. Ela aparenta ter 18 anos e tal... E aí você, que é maior, de 18 anos, vai ter relação sexual com ela e os pais vão te denunciar. Ele praticou estupro de vulnerável, porque na realidade ela tem 13. Porque estupro de vulnerável é todo sexo praticado com menor de 14 anos, então presume-se a violência, independentemente do consentimento ou não, tá? Uhum. Independentemente da criança ter consentido, independentemente de uma pessoa que tem problema mental ter falado sim, independentemente de uma pessoa embriagada com drogas ou com substâncias entorpecentes, álcool, ter falado sim. É violência presumida, então é estupro de vulnerável, previsto, mesma pena, até mais grave. Nesse sentido, você não tinha como falar, meu, essa menina não tem, ela tem todas as características de uma adulta, ela é muito adulta. Sim. E aí você não tem como. Mesmo assim, você praticou o crime. Sabe o que vai acontecer? Você vai ter um advogado que, na tese de defesa sua, vai falar: aconteceu aqui um crime, porém, com erro sobre os elementos essenciais do tipo. Traduz. Não era possível ele saber que ela era menor. E vai provar que você não sabia. Mas vai ter um processo. Vai ter toda uma dor de cabeça até você provar. E cadê com esse cara? Tá acontecendo isso?
Não, o cara tá
Ele vai virar depois, vai entrar na polícia.
Porque assim, eu não sei se tá tendo. Tomara que esteja tendo já o processo contra ele de estupro de vulnerável. É ele prove que ele não tinha conhecimento, que não tinha como. Aí como? Testemunhas do local, comportamento dela. Porque ele vai ser judicialmente eximido da responsabilidade por erro do elemento essencial do tipo. Mas não é assim. Ah! Não tenho como saber. Não. Se ela comprovadamente tiver problemas mentais, ele sim, hipoteticamente, praticamente.
Mas será que ele... Que eu não sei do cara... Ou, será que ele também não tem? Porque eu não sei a situação desse maluco...
Praticou crime de qualquer forma.
Desse maluco de estar na... O cara virou um mendigo e aí o cara foi dar uma entrevista, o cara fala melhor que nós tudo. Ele
pois
fala
é.
Benzão,
pois
é o cara.
É.
Aí, que porra, quem é esse cara, né? E é tudo muito estranho.
Segundo a Deolane, a advogada que eu vi,
Deolane.
Ele tem até carteira de habilitação D. Ou seja, ele tem uma profissão. É difícil, né, você ter uma carteira de habilitação
então
D.
Então esse cara não era mendigo, no fim
pois
das
é.
Contas.
E o que acontece?
Ou ele tava na rua mesmo.
Então.
Não se sabe.
Então não dá pra saber, mano. É muito estranho.
Mas é isso que as pessoas que não têm familiaridade com direito, é interessante que saibam. Ah, ele tem algum problema mental? Mas praticou o crime também. Ele tem que provar tudo isso.
Sim.
Não é já partindo do pressuposto de exceção do mundo.
E esse cara tem família, algum conhecido que falou por ele?
Quem?
Tipo, o mendigo.
Eu tenho visto, assim como todos, né? Em redes sociais,
por cima,
em notícias. Eu vi que ele já tá com uma assessoria ali, de até fazendo pirâmide, né? De
financeiro. Mas aí as pessoas... os urubus, carniceiros, que quer aproveitar e tirar enfim.
Então essa situação é bizarra quando a gente
mas não apareceu um conhecido desse maluco?
Pois é,
da
estranho,
vida?
Né?
Não cheguei a ver.
Estranho, né?
Ele dando um monte de entrevista.
É pra caralho.
E ele não fala nada com nada, tá?
É estranho.
Pô, ninguém conhece esse cara de nenhum lugar, tá ligado? Muito estranho,
muito
não apareceu,
louco,
né?
Muito louco mesmo.
É.
Então essa situação de sede por celebridades instantâneas, meu, que mundo a gente tá, né? Vamos colocar celebridade, quem é celebridade? Vocês que são ótimos comediantes, que entretêm. Não, as pessoas que estão lá entretidas, o entretenimento, ele faz com que a pessoa tenha uma vida saudável, inclusive mental, psicológica. Ninguém consegue ficar trabalhando 24 horas. Eu adoro um lazer. Então, assim, isso é as profissões reais, que as pessoas reais sejam celebridades. Não um cara ali que supostamente pode até ter tido, até praticado um crime, ele é alçado a celebridade. Que situação é essa?
É que eu só acho estranho, eu não faço ideia também. É que tem uma galera em volta dele, ele é tipo um cara que tá assessorado, mas eu também não sei se ele tá ciente daquilo tudo ou realmente é um completo um louco. Também não sei, né? Não, mas que tem mais carniceiro ainda, as pessoas que querem tentar tirar o...
Quer levar o cara convidar o cara pra ser deputado. Gente, pelo amor de Deus, vocês estão malucos.
Já basta sentido. Mamãe falei.
Tá esquisito, né?
Tá no mínimo esquisito. O Adeandros mandou aqui, ó. Ele é membro por 10 meses aqui do podcast.
Olha.
Ele mandou lá no chat do YouTube. Excelente programa. Delegada, como é o elo de trabalho entre forças policiais diferentes? É fácil ou atrapalha? Aí ele colocou aqui, como no caso do Lázaro.
No caso do Lázaro, achei uma operação extremamente bem sucedida. Fiquei com orgulho de ser policial, fiquei com orgulho de participar.
Mas você não ficou brava no sentido de que virou, até certo ponto, também um motivo de chacota ali, né, o fato...
Então, é isso que eu vou falar. Eu fiquei com orgulho, assim, de ser policial, orgulho do crime ter sido solucionado. É interessante que ninguém cobra todas as profissões. Quando algo vai parar na polícia, é porque nenhuma esfera social deu certo, vai parar na polícia. Né? Quando a gente fala que algum crime foi para lá, porque nada deu certo. Uhum. Não deu certo a educação, não deu certo a família, não deu certo a sociedade. O cara virou um criminoso, praticou crime. Aí a polícia tem que resolver todos os males da sociedade e do mundo. E se não resolver, a polícia é culpada. E ali foi muita chacota de pseudos especialistas em segurança pública, estratégias policiais, investigação, querendo colocar rumos e destinos, já colocando como incompetência ali da polícia, né? E aí depois descobriu que ele estava sendo até escondido por alguns grilos? Grileiros? Mas outra crítica que eu tenho também nesse episódio é... Bom, o cara matou, estuprou, aterrorizou todo mundo. A polícia vai receber, vem aqui, por favor, meu amigo, me dá a sua mãozinha que a gente vai te algemar. Reclamaram com os tiros que o cara, vocês viram que reclamaram?
Sim.
Existe crítica em tudo, mas eu acho que assim, as pessoas que têm o direito de criticar é aquelas que saibam dar respostas e fazer.
Não dá pra chegar de mansinho num serial killer, né?
Porque até você pegar o cara, você não sabe quem é ele. Isso tudo que ele tava sendo escondido, essas coisas...
Descobri depois.
Então, acho que deveria haver alguma desconfiança, mas, tipo, você não tinha como provar.
E a polícia, de forma extremamente acertada, no caso foi a polícia lá, né, de Minas, a judiciária, que é responsável por investigar, não deu essas informações. Porque, claro, se desse informações, ia ser muito mais dificultoso, muito mais demorado.
Atrapalhar, né?
Tem os outros casos também de que esse caso da mídia acaba atrapalhando e as coisas que saem na internet e tal. Como teve o caso do... Aquela menina lá, que até saiu na Sônia Abrão, ligou pro cara, do Lindenberg, o caso da Eloá, acho que era.
Ai, nossa.
Que teve, que tipo, isso... Bizarro, entendeu? A Sônia Abrão tem o telefone do
ele
cara.
Ele lembra, ela falou com o cara.
Eu não lembrava disso,
ele
não.
Ele entrou ao vivo.
Eu não lembrava.
No telefone, e ela ao vivo na TV.
Eu não lembrava disso.
Tipo, mano, isso é muito bizarro,
é,
cara.
É, demais.
E sabe o que é mais bizarro? Sabia que o Chorão do Charlie Brown era primo da Sônia Abrão?
Primo
da
Sônia Abrão.
Muito avulso,
e você,
né?
Sabia que eu estudei, sabia que eu estudei com o irmão do Chorão?
Você estudou?
eu sou fluminense, eu nasci em Niterói, mas com 1 ano e meio de idade eu fui morar em Santos. Meu pai era da Marinha Mercante e tal. E eu estudei com o Fábio Abraão, que é irmão do Chorão.
Você conheceu o Chorão?
Não, conheci o Fábio Abraão.
Não chegou
da minha classe.
Era doidinho igual o irmão? Não, era
não,
mais
super bonzinho. Nossa, super legal. Um cara mega bacana. O Chorão dizem que era um cara bem legal.
Sim.
Dizem que era um cara bem legal.
Qual a sua visão desse momento que estamos aí também de os documentários, seriados, filmes sobre esses casos aí, tipo da Elise, da Suzane, tipo, você gosta de ver?
Eu sou suspeita de falar porque eu adoro ver documentário policial, investigativo, documentários já é algo que retrata, que retrata uma realidade. Eu adoro documentário, adoro. Vocês já assistiram um... chamado Dirty John?
Não.
É bem legal. É um cara... Sabe o crime do amor? Tanto se fala que é estelionato do Tinder, o criminoso
sim,
do Tinder.
Sim, sim.
O golpista do Tinder. Antes desse golpista do Tinder, teve um cara lá na Califórnia que fez também uma galera, uma mulherada assim também vítima. Deu até em tragédia. A vida real, a filha de uma delas matou esse cara. Ele ia matar ela e tal. E já tô dando spoiler do seriado. Bem legal esse seriado. Dirty John.
É o que Netflix. O casal gosta de fazer. De maratonar. Só maratona isso aí. Você vê umas coisas, tipo, muito avulsa. Não tem a ver com...
O Marcel só gosta de filme de Rambo. Só Rambo. Ele vê o Rambo, acho que 10 vezes. O 1, o 2, o 3. Aí depois para o Rambo. Aí ele vai pra outro. Esses outros do Rambo. Depois do Schwarzenegger. Ele só vê filme...
Anos de ação, anos 90.
Anos 90. E aí... só anos 90. E o pior que ele só vê 20 vezes. E aí quando... Mas ele gosta de ver tudo. Comigo, eu sou extremamente eclética. Eu gosto de ver tudo. E ele assiste comigo. Todos.
Tem, mas o cara vê, eu gosto do Rambo, mas é muito bom. Eu adoro também.
Cadê? Aqui. O Rafael Dias perguntou: você já precisou usar das suas habilidades de arte marcial para conter alguém?
Não, para conter alguém, não. Mas antes de ser policial, antes de ser delegada de polícia, eu usei os conhecimentos de artes marciais, sim. Mas antes de ser delegada de polícia.
Mas conta pra gente.
Pode falar o que foi?
Os conhecimentos de artes marciais a gente usa pela filosofia da... de respeito ao próximo, de...
Ai, cara deve ter se machucado.
De lealdade.
Então já começa assim, falando porque...
Não, foi assim. Eu tava numa balada, eu acho que eu tava na faculdade, e aí o camarada passou a mão na minha bunda. E tava meio escuro, tava meio confuso e tal. Aí eu virei e dei um soco no nariz do cara. Só que o cara não tava esperando. Foi realmente, eu esperei uma situação. Quando eu virei, eu vi que aquele cara tava distraidão. Eu falei, ah, agora. Aí ele caiu. No que ele caiu, eu falei, tão querendo me bater. Segurança, segurança. Aí, claro, você acha que eu vou trocar porrada com o cara? Aí, igual eu falei agora, incompatibilidade tá física. Uhum. Mas eu tive a oportunidade de... afastar, sim, o perigo de mim. Aí os seguranças retiraram ele da balada porque ele queria me bater. Ai, isso foi uma das. Algumas vezes já aconteceu situações em que a gente tem... Praticar artes marciais faz com que a gente não se coloque em situação de perigo. A gente já percebe e já sai antes.
Já sai antes. É. Só o taekwondo, você fez mais algum? Além da capoeira?
Taekwondo, tô contra mestre de capoeira. Boxe, eu lutei bastante. Treinei, né? Bastante.
Você gostou dessa luta do Whindersson com o Popó? Você viu essa luta?
Eu vi. Eu conheço o Popó, inclusive. Você
conhece?
Achei genial, porque eu vi que o Popó, ele falou que ele, na vida, a carreira toda esportiva dele, ele nunca ganhou o que ele ganhou nesse... Nesse, sim, reality que foi feito, né?
É uma exibição. Exibição, uma luta de exibição.
Sabe o que lembrou? A luta livre, aquela um tempo atrás. Claro que não tão escaricato, que era aqueles, sim, caras se jogando de macacão. Mas achei genial, genial.
Mas o Whindersson apanhou bem, pô. Ficou...
Não apanhou bem. Não, se o Popó quisesse bater, ele batia.
Mas pensa que o Whindersson é só um comediante.
Não, pra quem treina, foi um treino forte. Aquilo não foi uma porrada. O cara não...
Pô, mas você viu como ficou a cara dele? Se mas bem é um tava assim forte. Já antes da luta.
Vai ver um treino forte. Feio. Um treino forte de atletas de alto nível de competição. Ele sai com o narizinho quebrado, com o bracinho aqui. Entendeu?
Não tinha a menor chance do Whindersson acertar uma no Popó. Não, ele tinha, né? Não tinha?
Não.
Você acha que não?
Ah, tecnicamente não dá, né?
É muita diferença.
É muita diferença técnica. É técnica, o cara...
O Whindersson...
O cara é o Popó.
É, o cara é tetracampeão mundial.
Para.
O Whindersson falou ele foi lá no Minhoca, ele fez umas piadas disso. Ele tava testando esse material do show novo dele. E aí depois do show ele tava falando que ele falou que... É muito louco porque, tipo, quando ele pensava... Já tomava uma. Tipo, não dá tempo. O cara, ele é muito rápido. Não, mas é da técnica.
Assim. Falando, eu achei que o Whindersson aguentou bem, assim. Provavelmente, sim, o Popó guerreiro. Não foi com toda a...
Não foi
100%,
mas ele bateu. Mas
sabe o que a gente fala? Jeito, eu acho que assim, todo mundo que faz artes marciais, o Whindersson foi raçudo. Ele não arregou em momento nenhum. Raçudo. Foi até o final. Foi lá, apanhou com dignidade. Ficou lá apanhando. Sabia que tava apanhando. Mas é como se fosse um treino forte ali. Não foi... O Popó não foi
luta,
pra ganhar uma luta, sim. Não foi. Ali não foi.
Tanto que deram empate, né? Que realmente deu pra ver que empatou a luta.
Sim, viu?
Eu só tenho olhar a foto depois.
Sabe o que eu vi? Que o Whindersson, ele vai fazer uma turnê internacional e vai se aposentar. Eu vi hoje.
Ele vai parar depois.
Mas ele fala todo ano, ele fala, vou parar, vou fazer só mais isso aqui, vou parar. Aí a Netflix vem com 50 milhões, vou continuar mais um pouquinho.
Mas genial.
Tem mais alguma aí?
Não, aqui dos membros acabou, deixa eu ver aqui se eu deixei de fazer algum, mas creio que sim.
Vamos dar o presente então, pra retribuir, né? Que aqui ganha presente.
Vai ganhar presente.
Vai ganhar presente. Isso aqui salva o casamento. O Rambo lá em casa vai gostar, viu? É pra ele mais.
É mais pra ele que você. Isso aí é a nossa querida Fricô.
Kit da Fricô.
Então, eu também tenho algum... todo mundo tem problema, tem necessidades, né, fisiológicas. Vai ajudar o casal.
Vai ajudar o casal.
Muito obrigada.
No final das contas, vai ajudar mais você, né? Porque geralmente o cara é mais...
Não, eu tô boa de intestino. Regularmente.
Vocês tomam muito whey?
Olha, gente... Eu não tomo whey justamente porque daí a flatulência lá, o cheirinho seria...
Exatamente.
Não
gosto.
Mas lembre-se que isso aí é antes de dar a cagada, hein? É. Tem que borrifada antes.
Exatamente. A cagada...
Ah, isso aqui é legal, pra praia.
Quando for caçar o Lázaro, tem esse aí.
Ah, isso aqui eu adoro, eu tenho na minha bolsa.
É. Isso aí é o Free Wipes, que ajuda demais. E a nossa querida Fricô tem vários aromas, como diz o Guima.
O que é isso?
Vários sabores.
Quando tá com mau hálito.
Fala muita bosta. Se aí estivesse espirrado.
Muito obrigada, adorei os meus presentes.
Obrigado por ter vindo. Se quiser divulgar suas redes sociais, qualquer coisa. O que você quiser falar agora? Essa
delegada é no Instagram é delegada Raquel, mas tá @RaquelGalinati com dois Limas, dois L's. N-A-T-I, um Galinati. Tango. Índia.
Isso. O diretor botou no GC aí o arroba.
É o Facebook, mesma coisa. O Twitter também. E YouTube também, mas o YouTube tá muito fraquinho ainda. A gente tá muito fraquinho no YouTube.
O YouTube é fraquinho pra todo
mas mundo. Depois de hoje vai ser um sucesso.
Vai bombar. Vem, Murilo, vai. Fala pra ela isso. Como é que tá o seu YouTube.
Olha, meu YouTube tá um grandíssimo fracasso. Tá aparecendo o Dória pra presidência. Segue lá, de qualquer forma, o Murilo Moraes, me segue lá que eu tô postando vídeos semanais, toda semana tem vídeo novo no canal, tentando trazer aí um pouco de humor, um pouco de alegria, e me segue no Instagram também, @OMurilomoraes, lembrando que amanhã tem eu, Luciano Guimo Brochinho, Gui Preto...
Brochinha não chegou, hein?
E o Brochinho, broxou. E Ressaíde no Bexiga Comedy com o nosso show Friendzone, porque somos em quatro... Somos amigos, mas já tinha esse nome. Então a gente precisou arrumar outro nome para criar esse grupo.
Que esse é o problema. O grande problema desse show é o nome.
Ai, meu Deus.
É isso que é o problema.
Ah, rapaz, se a gente soubesse. Então a gente vai mudar para quatro amigos mesmo.
É. Então tá. Ah, eu queria lembrá-los que amanhã estamos de volta, Jonathan Nemer. Comediante, na sexta. Tá Rogério Vilela. Então prepara aí a barraquinha, traz cobertor, que a gente vai ficar aqui umas horinhas. O velho fala, hein?
Nossa, gosta. É carente, né?
E na segunda-feira estreia a nova temporada de O Processo. Inclusive, queria finalizar novamente aqui o episódio de hoje com o trailer aí. Solta aí, ô diretor, o trailer. Muito obrigado aí todo mundo que ficou com a gente. Manda pros amigos, marca aí todo mundo pro vídeo. Curte aí que é importante. Obrigado, Raquel. Foi
obrigada,
do caralho.
Adorei.
Obrigado,
legal
demais. Muito obrigado.
Abraço pro Rambo, hein? Manda um abraço pro Rambo.
Até amanhã.
Até amanhã. Tchau.
Alex, tem um gordo morrendo no meu show, Alex. Alex, não pode morrer gordo no meu show.
Tá muita
Não matei, eu sou inocente.
Ah, você é inocente. Todo mundo é inocente, meu amigo.
Cara, eu tinha certeza que o dia ia ser absolvido, só que o julgamento começou e eu tô bem preocupado.
Quantos processos o senhor já entregou pro Di Lopes?
Só dessa semana.
Eu não iria mais filmar isso aqui, mas como chegou o dia de assinar esse contrato que há anos todo mundo espera, eu resolvi mostrar tudo para vocês. Então sejam bem-vindos ao dia do meu casamento.
Eu odeio toda ideia que o Di tem.
Vamos sequestrar o Alex.
Foi o Márcio! Não foi você, foi o Márcio! Você acha que você vai pro Globoplay? Você é maluco?
Eu preciso que você elimine umas pessoas para mim.
Vai subir ninguém. Ixi, tá chapado, né? Você não era o fodão?
E nesse momento, cara, eu preciso de pessoas que me ajudem.
Sendo horrível!
Que Lopes!
Um gênio. Monarca é um gênio? Só você acha isso.
Bem-vindos à Nave Mãe.
Por que você tá falando igual um apresentador de BBB?
Logo, seu filho de uma puta! Eu vou te matar!
Já falei pra ir embora!
Vou chamar o Uber aqui.
Homem nenhum deve curtir foto de mulher no Instagram.
Desculpa, é que eu tava falando com o Denzel. Ele caiu no meu show.
A gente já não aguenta mais esse tipo de exploração, tá ligado?
Advogado Paloma.